qualidade referente quer aos centros de cuidados, quer aos cuidados de saúde primários, quer aos muito referidos cuidados com os doentes oncológicos. Sabemos que há dificuldades e sabemos que há desafios, e para o Partido Socialista sempre foi claro que, além do aumento de recursos, o SNS precisava de uma reorganização. Essa reorganização foi feita exatamente antes do Governo, inesperadamente, terminar as suas funções. Mas o conjunto desses diplomas oferece ao Governo capacidade de gestão e, em alguns dos indicadores, a Sra. Ministra da Saúde já o referiu, por exemplo, no número de médicos que aderiu à dedicação plena e, com isso, passa de 150 para 250 horas, as horas que disponível às urgências, e esse número cresceu, está, aliás, acima do inicialmente previsto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o problema principal deste plano, que tem muitas medidas positivas, que aliás temos vindo a saudar ao longo da tarde, é um e só um. É que ele é baseado num mantra, e esse mantra é baseado no mito. O mantra que foi repetido pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Saúde, é a ideia de que há uma capacidade instalada no setor privado e social que não está a ser utilizada e que vai resolver os problemas de acesso ao SNS. E por isso, a única resposta, com calendários mais definidos e até com alguns custos que aqui se encontra prevista, é a da contratualização em USFs tipo C, nos CACs que vão ser criados e, globalmente, no aumento da contratualização do SNS. E o mito? Porque o mito é o de que existem profissionais que estão desocupados nos serviços sociais e nos serviços privados. E o relatório diz, nas suas notas, que o principal desafio que todas as pessoas que foram ouvidas referem é a falta de recursos humanos, nomeadamente a falta de recursos humanos médicos. E por isso a pergunta é muito simples. Se vamos abrir novas portas, contratualizando com o setor privado e social, de onde virão os médicos? De onde virá a pressão para aumentar estas respostas no privado e no social? É que, senhoras e senhores deputados, a resposta é só uma: virão do SNS, fragilizando mais a nossa capacidade de resposta e criando mais dificuldades à resposta do SNS. Neste ponto, é preciso lembrar que sabemos, e hoje mesmo o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos o lembra, qual é uma das coisas fundamentais para garantir que recrutamos médicos para o SNS. É fazer concursos céleres. E há um ano, o despacho das vagas saiu a 2 de maio e agora saiu no final de junho, com as especialidades a terem terminado em março. O custo de oportunidade de quem queria ficar no SNS não ter durante meses tido vaga é algo que passa por uma responsabilidade única e exclusiva, neste caso, deste Governo. Senhoras e senhores deputados, a aposta no SNS é uma aposta que deve ser estrutural e com dimensões de remuneração que não sejam casuísticas. E deixo o desafio que tenho deixado à Sra. Ministra e também ao PSD. Vamos ou não fazer uma aposta profunda nos Centros de Responsabilidade Integrada que permitem, já hoje, no primeiro hospital que o abriu, o Hospital de São José, uma resposta mais sólida e mais forte nas urgências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito para lembrar a Câmara que está a correr a votação de um membro para a Comissão Nacional de Eleições, só para avisar a quem ainda não votou, para eu fazer até ao fim dos nossos trabalhos. Para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Andreia Bernardo, PSD, dispõe de 2 minutos.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Eu às vezes pergunto-me sinceramente, se o problema do PS é uma cegueira ideológica ou se é simplesmente iliteracia. Ainda não perceberam o significado da palavra urgência, mas para vos ajudar trouxe aqui hoje um dicionário que diz o que é urgência, adjetivo de dois géneros, que urge e que deve ser deferido, porque não vai além das urgências o que não pode esperar e que não pode ser deferido. Ou seja, Sra. Deputada, um serviço de saúde onde há urgências fechadas, sem qualquer aviso prévio, é um serviço de saúde que falhou. Um Partido Socialista que falhou em toda a linha, mas acima de tudo este foi o cenário que encontramos. E, Sra. Deputada, de que serve afirmar tantas vezes que a linha SOS Grávida já existia, que aqui mesmo na região da área metropolitana de Lisboa as respostas eram nulas, não existiam. Este serviço, mais do que uma chamada, é uma reorganização, uma reorganização. E a grande vontade do Partido Socialista de se justificar, como hoje agora aqui vimos com uma grande intervenção, peça apenas por uma questão, e nós hoje trazemos que a primeira equipa de país dedicada apenas às urgências começou a ser testada no Hospital de São José, caso não tenham reparado. E se correr bem, este serviço vai estender a todos os hospitais do SNS. Mas vou recordar um número, 3,6 milhões, e não, não foram 3,6 milhões de investimentos do PS na saúde, que nada serviram. São 3,6 milhões de pessoas que no final de 2023 já tinham seguro de saúde, que são pessoas que não confiam no SNS, são pessoas que não por culpa dos profissionais de saúde, e repito, não por culpa dos serviços, nem por culpa dos profissionais de saúde, da incapacidade. Mas pergunto apenas ao Partido Socialista, é ou não urgente um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde? O nosso compromisso é para os portugueses voltarem a confiarem no Serviço Nacional de Saúde. E o caminho está a ser feito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva tem um outro pedido de esclarecimento. Vai responder em conjunto. Tem então a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega. Tem 2 minutos, por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Os internamentos sociais representam atualmente um desafio de resolução emergente do Serviço Nacional de Saúde e da sociedade. Nas medidas prioritárias definidas no Plano de Emergência de Saúde, está prevista a intenção de se libertar camas indevidamente ocupadas por falências sociais. Em março havia 2.164 camas nos hospitais ocupados por quem já lá não deveria estar, ou seja, cerca de mais 209 camas relativamente ao ano anterior. Em média, cada doente fica cerca de 175 dias a ocupar uma cama hospitalar depois de ter alta clínica. De acordo com o barómetro de internamentos sociais, o custo anual para o Estado pode chegar aos 260 milhões de euros. Um dos principais motivos para os internamentos inapropriados são a falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Exatamente. E é fundamental garantir que estas pessoas recebam os cuidados necessários fora do ambiente hospitalar. Mas, infelizmente, não tem havido essa capacidade de resposta. E desde 2021, várias destas unidades encerraram por não terem conseguido suportar os custos que representam um decréscimo de mais de 300 camas. Outro motivo é a falta de resposta da estrutura residencial para idosos. Na medida apresentada neste plano de emergência, tenta-se promover a hospitalização domiciliária, mas o problema é precisamente a recusa do doente ou da família, pois esses doentes precisam de apoio social, muitas vezes de enfermagem, bem como os apoios necessários aos cuidadores informais, sendo também por vezes necessária dar-lhes formação. Exatamente. Na anterior legislatura, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que por acaso não se encontra aqui hoje, deve estar na bagagem para Bruxelas, anunciou que o Hospital de Santana, da Santa Casa Misericórdia, iria servir em 2 fases como hospital de retaguarda para estas altas hospitalares. Mas ao invés, esta situação piorou. A questão é saber se foi por falta de vontade ou por esquecimento daqueles que merecem ter um fim de vida com toda a dignidade, pois esses são nossos, são portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder em conjunto, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Aliás, peço desculpa, a Sra. Deputada teria 3 minutos, mas só tem 1:42. Assim é que é.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou começar por responder à pergunta agora colocada. A Comissão de Saúde está a fazer um conjunto de audições. Chama a atenção, Sra. Deputada, que aquilo que temos ouvido, e ainda faltam algumas audições, vai precisamente no sentido de não esperar que seja a rede de cuidados continuados, e muitas vezes nem verdadeiramente a rede dos lares, das estruturas residenciais para idosos, a principal resposta. Isto porquê? Porque aquilo que estas pessoas precisam para a dignidade do seu envelhecimento, muitas vezes passa mais pelos cuidados domiciliários, pelas estruturas de apoio, e aí o investimento que está previsto no PRR Tenho a certeza que a Sra. Ministra da Saúde fará tudo para executar a tempo e horas. Bem. Há muitos veículos comprados, muitas equipas constituídas. Esse sim será a grande mudança na resposta aos mais idosos. Sra. Deputada Andréia Bernardo, eu não sei se a expectativa é quererem mesmo fazer um debate sobre o passado, mas já aqui disse, na última vez que discutimos este tema da saúde, que estou totalmente disponível para esse debate. É só uma questão de o marcarmos agora. Hoje está aqui a Sra. Ministra da Saúde e é a ela que devemos dirigir perguntas. E Sra. Deputada? Senhora Deputada, eu fiz perguntas muito concretas, muito dirigidas até às prioridades do plano. Não falei de nada fora daquilo que são as prioridades que o Governo considerou. A minha questão é esta. Se queremos discutir o que aconteceu ao SNS nos últimos anos, então vamos incluir os anos da Troika. E não venham falar, como costumam, do morando. Falemos antes de todo o discurso que já antes o PSD fazia sobre consumos intermédios. E podem aproveitar que está aqui a Sra. Ministra e que tem muita experiência nesta matéria e ela explicará o que é que são os consumos intermédios dos hospitais. É que, Srs. Deputados, os consumos intermédios dos hospitais, a que os senhores chamavam gorduras, são aquilo que permite que os hospitais atendam as pessoas, tratem delas, alimentem, tenham camas lavadas e tenham toda a resposta a existir. E se queremos falar do passado, então falemos do passado, sobre quem reduziu o investimento do SNS e quem o aumentou fortemente, quem fez um discurso sobre a imigração de profissionais de saúde e quem contratou mais.
Senhora deputada, peço desculpa, mas só tinha 1 minuto e 30.
Vou concluir, Senhora Presidente. Estaremos aqui com o grupo de trabalho que a Comissão de Saúde aprovou para acompanhar este plano de emergência e veremos se as respostas, baseadas em mitos e em mantras, vão ou não ser suficientes. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Como estamos a ver pelo quadro, já teria acontecido por diversas vezes o corte do microfone se tivéssemos o sistema a funcionar, não é verdade? Tenho agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Só a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Foi, de facto, sem surpresa que tomámos conhecimento e constatámos que a emergência do Governo não era para salvar o Serviço Nacional de Saúde, mas sim para transferir a prestação de cuidados e mais recursos financeiros para os grupos privados que lucram com a doença. Olhando para aquele plano, do início ao fim, aquilo que se vê são consultas, são cirurgias, são escancarar as portas dos cuidados de saúde primários, tudo para alimentar os lucros dos grupos privados. Lucros à custa da doença, porque a preocupação não é a saúde. Aquilo que dá lucro é, de facto, a doença. Reparamos também, aliás, a Sra. Ministra foi parcas nas palavras, diz que, foi parca, peço desculpa, que tem uma grande vontade para negociar com os sindicatos, mas a verdade é que as questões centrais não estão presentes nessa negociação e a questão é, de facto, da valorização das carreiras, dos salários, da garantia das condições de trabalho. Estas são as questões centrais, porque é isso que vai garantir que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta, tem condições para atribuir médico e enfermeiro de família a todos os utentes, tem condições para que as urgências possam funcionar de forma adequada, tem condições para que as consultas, as cirurgias sejam a tempo e horas. E estas são, de facto, questões centrais que aí estão. O que nós vemos naquele plano são ele está apresentado numa lógica de trabalho à peça, de horas extraordinárias, de incentivos, e tudo isso só contribui para a destruturação e para a fragmentação do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, essa tem sido a estratégia, uma das estratégias para o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde é exatamente o ataque aos direitos dos profissionais. Como todos sabemos, se não tivermos profissionais de saúde, não é possível prestar cuidados de saúde à população. Também no plano não se vê uma única medida para o investimento. Investimento que é fundamental nos cuidados de saúde primários, que é fundamental nos hospitais, que é fundamental para reforçar os equipamentos, nomeadamente para a realização de meios complementares de diagnóstico. Mas trago aqui um problema concreto, que se prende com o número de camas dos hospitais. Devíamos ter 25 mil, elas hoje são 21 mil. Foram eliminadas nos últimos anos 4 mil camas. Aliás, nos anos mais recentes, nós podermos olhar, ou nas últimas décadas, por assim dizer,